Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida é a rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 11:07, muito bom dia, uma ótima quinta-feira pra ti que tá sintonizado na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil. Estamos chegando na área com mais uma edição do Bola nas Costas. Até o meio-dia o papo é futebol. E a gente chega com um patrocínio e um oferecimento de Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Vamos, que seja um baita dia pra gente. Estamos chegando na área pra fazer o Bola nas Costas, naquela categoria e elegância de sempre. Saudando a presença dos amiguinhos.
Rafael de Velho.
Tudo bem, Rodrigo Adams? Bom dia.
Como é que tamo?
Cara, que temporal, hein?
É um temporalho.
Pô, um abraço pra galera lá de... Pô, o cassino lá, 140 km
por
hora,
meu. Foi forte a coisa na fronteira também, né?
Tamo de olho aí. Ali em casa pegou e foi bem na hora que o Léo acordou, então virou um circo a casa.
Ah.
4 e pouco da manhã, parecia 10 da manhã.
Ah, tu tá louco, velho.
Gordo Léo!
E aí, garotão?
Como é que tamo?
Tranquilo, cara? Também ouvi aí um pouco do barato. Acordei 10 para 5.
Tá.
Não, 10 para 6. Porque eu ouvi o começo do programa do Macedo, ele é 5 a 6.
Ah, o do Macedo começa às 5h30.
É, então
tu ouviu a 6, tu acordou 10 para 6.
Foi?
Tu pegou o arranque do programa dele ali.
Não, ainda ouvi o Drago. Então eu acordei mais cedo, então. Então eu não sei quando eu acordei. Mas você tava ouvindo a gaúcha, eu liguei meu rádio de pilha, que a internet já tinha ido embora já. Né?
Já?
A internet se despediu ali na madrugada de mim, e aí eu me comprei um rádio de pilha para ver o jogo do Grêmio, que tinha uma bateria, é horrível. Eu comprei um de pilha, é muito melhor. Eu fiquei ouvindo a gaúcha de madrugada.
Saquei.
Senti um idoso.
É?
Eu sou um idoso, né?
Não, mas tá bem, cara. Tu tá bem, velho.
Tô bem comparado a quem?
É. Ah, cara, tá comparado a ti mesmo, cara, um ano atrás.
Ah,
cara.
É verdade.
eu não dormi, né? Então, no auge temporal, eu tava voltando do aeroporto Salgado Filho. Então eu tava na rua na hora que o bicho pegou.
Ah, quem não sabe, o Vini faz Uber, né?
Como assim, cara?
Só na madruga.
Não, eu fui largar a NV no aeroporto.
Quem? Né?
A NV.
Que
Nega
que...
véia.
Ah, tá.
E aí na volta, cara. Cara, foi surreal o que aconteceu.
Tu quase
tinha palpitação.
Eu também.
Tive palpitação.
Será que ele vai se perder? Será que ele vai se atrapalhar?
Ah, imagina, tem duas, né? Bah, meteu um vesguinho, é? Zidane. Ô, meu, até pra falar por que o Vini foi largar a Babi dentro do aeroporto, né? Numa aeronave, porque a Babi tá fazendo uma baita cobertura. Começa amanhã o Lollapalooza, né? E ela vai estar fazendo lá toda a cobertura pra Rede Atlântida. Então, vale a pena ficar confirmando tudo ali. No perfil dela, a Babi tem cura, e também no Rede Underline Atlântida.
Que baita emprego, né, mano? Que baita emprego.
A nossa galera viaja.
Pra trabalhar na Atlântida ali.
Mas tu trabalha
meu currículo,
aqui.
Trabalha aqui
só
já,
no
cara.
No programa, de repente, posso aumentar.
Tu não é mais repórter.
Quer vir pro Despertador?
É, cara.
Bom. Tô acordado mesmo.
Pô, tu não tem ideia do engate que é, cara.
Tu ia ter um repórter ali, direto ali com...
Não, o Adams convida a galera pra fazer o Despertador, daí ele tira uma febre. Primeira semana é tudo festa.
Aham. No segundo começa os atrasos, na terceira semana já não vem na despedida.
Não, e é o que eu sempre falo, cara, a grande questão de trabalhar de manhã não é o verão ali, outono, é no meio de junho.
É.
Julho,
não, cara, será que aí,
morar no cassino,
é aí
não.
Que tu pega,
pô, cara. Não, eu trabalhei muito de manhã, eu acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus 5 e meia, Pegar o ônibus 5:30 da manhã com toda a galera do Polo Naval.
Ó, meu, a gurizada conexão.
Agora sim.
A gurizada tá aí. A gente sai do estúdio e vai direto pro South Summit. Lá tá a nossa turma.
Lele Bortolassi.
Muito bom dia, rapaziada. Como é que estamos?
Que vibe.
Ouvindo o Falcão.
Ouvindo vocês falando.
Aminati Dagnão.
Ouvindo vocês falando, eu chego à conclusão que eu tô realmente muito velho, cara, que meu sono é muito pesado, porque eu não vi nada.
Só descobriu agora?
Nenhum. É. Não, eu descobri de manhã quando eu acordei sem luz. Mas eu não vi, sério,
suando.
Não vi nada. Sim. Tava meio calor mesmo.
Além do Lele, quem também está no South, já trazendo pro papo.
Rafael Gomes!
Muito bom dia, bola nas costas. Olha, deu tempo. A gente achou que não ia dar tempo de chegar, porque o trânsito da capital tá complicado.
Principalmente nessa banda aí, né, meu?
Cara, árvore caída, poste com fio arrebentado, mas vamos lá, vamos ajustando aos pouquinhos aqui. Olha, que raça reunida aqui no South Summit, hein? Olha, e aí a gente já botou os bastidores. Bastidores do South Summit já tá lá no arroba o Bola nas Costas.
Ah, cara.
As nossas primeiras impressões
tá maravilhoso.
Do South Summit.
Parabéns.
Tá muito calor aí no
Parabéns.
South
Summit.
A temperatura tá mais baixa que ontem, mas mesmo assim o pessoal...
Tá muito calor, cara. Tá muito calor. O pessoal tá
Pode ver no Bola nas Costas.
A roupa que o Lele Eu tô de casaco. Cara, hoje o estúdio tá naqueles dias...
O Lele e o Gomes parecem aqueles podcasts, sabe?
Que viraliza assim. Dois fudidos e um microfone.
O problema da minha camisa de girassol, cara.
Não combina tá com a roupa
Falcão,
do...
Falcão, cara. Hoje eu vou falar...
Não, para um pouquinho.
A importância da farinha, da alimentação do nordestino
Para um pouquinho, pare só um pouquinho. Rafael de Vério disse que a minha roupa não combina com o evento.
Isso.
Então agora eu quero a opinião
Logo ele bem vestido.
Eu quero a opinião de Rafael de Vério. Como eu deveria estar vestido aqui hoje, Rafael?
Camisa.
A camisa.
Preferência ou aquele azul Airbus.
Lisa, calça, né? Calça caneladinha, né? Que é a galera da tecnologia, eles usam, né?
Calça cargo e tênis branco.
A meia da Lupo cinza me pegou.
Não é da Lupo aquela ali, ó.
É a curtinha da Lupo.
Não, é de compressão. Olha só.
Cara, quem tá ouvindo o programa pela primeira vez deve pensar, meu Deus, esses caras devem se vestir muito bem. Pra
Olha como é que eu fui no passado.
Ai,
a foto do Vini Moura no South Summit do ano passado. Isso é o jeito de ir.
Não sei se vai ter.
Mas aí ele pegou só pra gravar, Diverio.
Vini Moura, não, diz ele pra
veio
eles.
Ele veio de manhã com outra roupa.
Diz pra eles, Vini Moura.
É o Drake de Alvorada.
Quem é que te encaminhou essa roupa no passado, Vini
Moura? Lele ou Lele? Lele ou Lele? Lele foi com um terno cor de vinho. E eu fui com um terno azul RBS.
Mas vocês na Elton Tria Raso, Lele tá parecendo aqueles nerd gringo. Que tem muita grana.
Verdade.
Não pega
inventou
ninguém.
Inventou o aplicativo?
Isso, ele inventou o aplicativo que gera bilhões. Inventou o
aplicativo que lembra a hora de tomar remédio.
Icerin, eu tomo Yuko.
É que o rico brasileiro, ele tem que ostentar, né?
É uma boa frase, velho.
Se o cara nem é rico, já tá ostentando.
Não, alguém assistiu a Copa do Nordeste ontem de noite?
Claro.
Eu ouvi.
Claro.
Eu assisti o...
Cara, o maior público da história do estádio, maior o público da Arena Fonte Nova, 48 mil pessoas.
Bah, mas eu assisti, eu não tinha esse canal aí, eu assisti o Fortaleza e Ceará.
1-0 pro Ceará.
É. Não. Tu tem esse canal, só que tu tem que ir lá na onde tá ali os Premier e voltar um pouquinho.
Olha amanhã. É manhã, é o canal
não,
do meio.
Depois do Premier é o Sexy Hot.
Não, é o HBO.
Eu vou repetir. Tu tem que ir lá nos Premier e voltar um pouquinho.
É o nosso futebol.
Isso aí, obrigado.
Quer um cigarro, Lelê?
Não.
Essa postura.
Quer uma vodka? Onde você viu uma vodka aí?
Cara,
tá muito minutos de programa. Esse programa é uma hora só falando Lelê, cara. Tá, meu, e aí no jogo?
Eu ouvi um pedaço do jogo, né? Como diz o Léo, o cara é velho, o cara escuta rádio.
Tá, no rádio, né, cara? Bota a rádio lá do Nordeste e curte o futebol.
Qual era a rádio que tu tava ouvindo?
Verdes Mares.
Verdes Mares.
E aí o pessoal tava meio brabo com Fortaleza, assim, porque perdeu pro Ceará, né?
O sotaque carioca.
Sétima, se eu não me engano, o cara falou, era a sétima vez que o Ceará ganhava do Fortaleza em Copa do Nordeste.
Bom.
Impressionante. Se foi esse valor aí, é bem impressionante, né? É um número... Porque o Ceará tá na segunda divisão, Eles sacaram
o momento
muito...
do Fortaleza é um momento legal, né? É um time que...
acho que foi o lateral esquerdo do Ceará que fez o gol, não foi?
Qual foram os resultados finais, por favor? Porque eu dormi.
O Bahia ganhou de virada 2-1. 2-1. O Ceará ganhou do Fortaleza de 1-0 e o Náutico empatou no último lance contra o Sport, foi 2-2. E era o jogo na Arena Pernambuco, o Sport tem aquela punição pra cumprir. Então tá aquele baita estádio e ninguém. O estádio vazio.
Estádio longe vazio ainda,
exatamente.
Né, cara? Tá, e aí, Diver, eu quero saber o seguinte, ó, estamos às vésperas das semifinais do Campeonato Gaúcho, o que que a gente tem de novidade, velho? Soteldo não volta agora.
Não, Soteldo não.
Só voltou ali aos pouquinhos a...
Isso, a trabalhar, voltou a treinar e tal, mas ainda não volta pra jogar.
Tá tendo uma faísca ali, né, departamento médico... Renato.
No Grêmio?
Tá bom, né? Qual que é a faísca, Leão Lobo?
Há 10 anos tem essa faísca.
A faísca é que Renato quer usar o Soteldo, o departamento médico acha que tem que dar uma segurada, tem que dar uma esperada, tem que ser mais ponderada a volta dele, e o Renato quer utilizar ele logo, quer já no treino, etc. Daí é uma faísca.
Eu acho que o Soteldo foi... O Soteldo foi adutor, né? Foi adutor?
O Soteldo foi... É...
Uma porrada que ele tomou.
Não, foi aquela que ele abriu a perna no jogo.
Ele deu um carrinho na lateral.
Tava no jogo lá.
O cara deu um passe na lateral e ele abriu a perna.
Não, terceiro jogo.
Por isso que eu perguntei.
Mas nós elogiando
o anterior, a gente elogiou.
Pior é que eu acho que foi, Lelê.
É, porque né, não sei se algum de vocês já teve aqui o privilégio ou não de romper o adutor. E é, cara, um troço muito sério. Muito sério.
Fica doendo na virilha, assim.
Cara, não, cara. Eu já tive essa experiência. Tu escova os dentes, tu sente o adutor. Quando tu rompe o adutor, tu começa a entender o quanto ele é importante pra tudo que tu faz na vida. Né? E claro, a gente tá falando de um atleta.
Foi o adutor.
Cara. O atleta recupera
grau 3,
muito mais.
Que é o cara, do segundo pior.
É o penúltimo, né? São 4.
Só perde por 4.
Mas aí varia muito também de como é que é a recuperação, o condicionamento do atleta, né?
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A volta dele pra treino, pra corrida leve, caminhada, é uma coisa. Pra ele dar um chute na bola, é outra completamente diferente.
E o principal, tu colocar ele numa decisão, né, Lelê?
Ritmo
de jogo.
A confirmação da lesão do Soteldo foi em 1º de fevereiro. Se falava na época ali em 60 a 70 dias. 60 a 70 dias seria... segunda semana de abril, seria eventualmente a final do Campeonato Gaúcho, ou o segundo jogo da Libertadores, por exemplo, sabe? Acho que vai ser por ali, eu acho que antes disso não tem como...
Eu acho que hoje não tem porque o Renato
talvez
queria
antecipar... Talvez volte contra o Atibato.
Não tem porque o Renato queria antecipar o retorno do Soteldo.
Mas não é pro Gauchão,
não vejo esse
acho turno. Que é até pra estreia na Libertadores.
Tudo bem, mas eu não vejo...
o Atibato,
eu não vejo também todo um desespero. O Grêmio contratou jogadores. Claro que o Soteldo, em condições, ele é titular do time do Grêmio. Mas hoje, dentro desse Grêmio que tá jogando, desse formato de time que o Renato montou, tem essa evolução do próprio Cristaldo em comparação a ele mesmo, no fim da temporada passada. Tem o próprio Pavão, que até na estreia vai bem, depois ele acaba caindo, mas ainda é um jogador que se espera muito. Tem o Gustavo Nunes, enfim. Soteldo, sim, ele é um cara importante, mas dentro desse Grêmio de agora, não tem por que tu... Tu queimar uma etapa que pode fazer com que tu não tenha esse atleta mais adiante, sabe?
Mas o Renato
Quem tu tira do time hoje pra entrar o Soteldo?
Essa é a grande dúvida.
Ele não é titular no Grêmio
hoje. Ele é. Alguém vai sair, mas ele é titular. Só não sei
mas
quem tirar.
Mas quem?
Pode tirar o próprio Cristaldo, por exemplo, e colocar o Soteldo numa função mais centralizada.
Tá, mas peraí, deixa eu entender. Tu, pra essa volta do Soteldo, tu acha que um possível Grenal na final, o Grêmio tem que dar uma segurada. Se o cara não tiver... tão bem assim.
Sim,
não tem porquê.
Eu acho que sempre tem que dar uma segurada se o cara não tá tão bem assim.
Mas pode, sabe que não é que acontece, mais né?
Não vai acontecer.
Ainda mais em abril.
Não tem porquê eu insistir com um cara que Soteldo eu vou ter agora nesse retorno dele. Eu vou ter o Soteldo que começou o ano, que começou muito bem. Tu viu o Grêmio jogar, era o melhor que tinha.
Sim.
Cara, só que aí ele se machuca.
Atleta voltando de uma lesão grau 3, cara.
Sim, só que eu vou ter um cara voltando numa final, numa possível final contra o Inter,
ele
por exemplo.
Ele não vai competir da mesma
não
maneira.
Vai.
Não, não, claro não. O Soteldo, eu discordo do Léo, hoje o Soteldo é banco.
Não, acho que não.
Não é banco.
Eu acho que ele é.
Mas o Renato já deu a entender que ele não é banco, Rafa.
Ele não vai deixar o Soteldo no banco.
O Renato já deu a entender, o Renato tem uma pemba pra resolver. O que ele vai fazer? Vai tirar o guri... ou vai tirar o Cristaldo?
Não, desculpa. Se o Rafa quer falar que hoje ele voltando de lesão ele é banco, ok. Mas ele 100% ele é titular.
E o Renato falou isso. O Renato disse isso com todas as letras.
Mas ele não vai estar 100% nas finais do Gauchão.
Não, 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 tudo bem, mas eu acho que daqui a pouco Libertadores, terceira rodada, ele vai estar bem.
Então, olha, cara, 100%. O que eu vi dos jogos do Grêmio, e tô falando isso, não é corneta, é muito sério. Ah, capaz, o Gustavo Nunes, né?
Gustavinho.
Cara, apresentou muito mais que o Soteldo nessa temporada.
Cara, o que o Gustavo Nunes fez no segundo tempo do Grenal. Calma. O Soteldo não entrega aquilo.
Não, olha, guri.
O Soteldo jogou bem
contra o São José. Cara, bem no começo, calma.
O cara tava bem, velho.
Cara, olha só.
Ele é da baguncinha,
Eu discordo do Lele e do Vini. Não acho que o Gustavo tenha jogado tão mais assim que o Soteldo, porque com o Soteldo foi, nas duas partidas que ele jogou,
Ele arrebentou.
Ele sim, arrebentou o músculo.
Também.
Ele foi o melhor em campo. Isso aí. O que eu tô dizendo justamente é que a boa fase do Gustavinho faz tu ter dúvida em relação ao Soteldo. E, cara, querendo ou não, os dois últimos jogos, o Cristal tá fazendo gol.
Contra
cara.
Quem o Soteldo foi
mas
melhor em
vai tirar
em
o Cristal do
José
time
Caxias.
Hoje?
Ah, pronto. Entendeu? Tipo assim, o Gustavo não.
Ele não enfrentou o Flamengo ainda.
Peraí, vocês querem me dizer que o Gustavinho não foi o diferencial do Grêmio no Clássico Grenal?
Tem certeza. Mas ninguém tá falando o Grenal.
E o Soteldo não jogou o Grenal.
Mas esse é o ponto, então.
O Soteldo não jogou o Grenal, cara.
Quem jogou a régua mais alta na temporada?
Cara, mas...
O melhor do Grêmio no Grenal foi o Vilaçante.
Eu entendi que é uma das principais contratações do Grêmio, tem que ser defendido mesmo. Só que, cara, me desculpe, nesse momento, ele voltar e com o tempo ser titular é carteiraço.
Não é carteiraço,
Eu acho que não é carteiraço, Vini, porque ele não deixou o time por estar mal tecnicamente, ele deixou o time por uma lesão muito grave.
Só que
o Rocher, curioso.
O Rocher, se voltar, é carteiraço.
Volta o Rocher, vai direto ou fica no banco do
por isso que ele não vai voltar assim, cara. Ele vai ter que provar alguma coisa.
Muito curioso.
O Antony tá jogando bem.
Então tá, o Rocher vai
tu
pro banco.
Tu tá indo contra
Inter,
a tua
isso.
própria teoria.
Qual
que tu
teoria?
Defendeu que o Rocher devia ser titular no Grenal, velho. Tu veio aqui 3 dias seguindo o microfone e defendeu que ele tinha que ser titular.
Tá, mas até o Grenal, a gente viu vários momentos onde o Antony não tinha nenhuma confiança pra jogar.
Tudo bem, o guri tá derretendo.
E outra, eu vou além, é muito diferente, Adams, a gente comparar um cara que joga pela esquerda lá no ataque e um goleiro.
Não, mas
a gente
comparação
sabe...
não é sobre a posição, não. A comparação é, então, se o cara deixou o time porque teve uma lesão, ele não deixou o time porque tava mal, ele não deixou o time porque ele não estava comprometido, ele deixou o time porque o Rocher, porque teve uma lesão
eu
grave.
Acho que nesse sentido a gente vai totalmente contra aquilo de, pô, o cara é um guri novo da base, chega, tá mostrando um bom futebol, aí ele vai por um figurão.
Não vai ser ele que vai sair, eu acho que vai sair o Cristaldo.
Era isso que eu ia dizer. O meu raciocínio, ele guardados as devidas proporções, ele é Maicon Arthur, tá? O Maicon se lesiona, o Arthur entra no time, e aí quando o Arthur entra no time, não tem mais como tirar o Arthur do time. O que eu tô vendo hoje do time do Grêmio...
Tanto que o Maicon na final tava meio... Ele tava com uma pequena possibilidade de jogar e ele nem foi cotado, tanto que,
cotado.
O meio campo era Arthur e Jailson e entra isso o Michel.
Isso aí. Então a minha comparação é essa, que o Soteldo sai por lesão e entra o Gustavinho, e hoje não tem como tirar o Gustavinho do time do Grêmio. Então tem que achar um lugar pro Soteldo no lugar de outro cara. No lugar de outro cara hoje, não vi quem de vocês citou aí, acho que foi o Léo que falou do Cristal.
Isso.
Só que, cara, os últimos dois jogos... São os melhores do Cristal
que
a gente vê em muito tempo.
O sistema agora favorece o Cristal, tem dois caras que rendem ele na marcação.
É isso, que é o que a gente tava falando
Renato,
até
tem um bom problema.
Recentemente
isso,
do Inter.
É
do Inter com o Wanderson, quando se contratou o Borré, se dizia, não, vai sair o Wanderson ao natural do time. Começou o gauchão, o Wanderson fez gol, fez assistência, deu, e não tem como tirar o Wanderson do time. Ah, e a gente foi vendo a boa fase do Wanderson. Não, o Wanderson vai ter que ficar no time.
Eu tenho muita curiosidade, Gordo, pra ver como é que vai ser o Soteldo atuando ao lado do Diego. Porque o Soteldo, pelo menos o que eu e tu comentamos no estádio, né? Tipo, ele era sempre agudo e botava a bola perfeita pra quem tava na área.
Só
que
os
mortos não conseguiam botar pra dentro, né, cara? Eu quero ver agora com um cara que é de ofício.
O simples fato da gente estar discutindo aqui a possibilidade do Soteldo voltar como titular ou não já mostra que o Renato tem aquele bom problema. Mano.
Exatamente.
É,
né? Que era o que não tinha antes.
Isso, porque não,
o surgimento tinha grupo.
Isso. Não, quando no início da temporada não existia o Gustavinho. Né?
Não,
Soteldo. Aí o Gustavinho, o Soteldo se machuca, o Gustavinho começa a ganhar sequência.
Não, não é nem ele, não. É o Natan Fernandes que se machuca.
Aí o Gustavinho renova o contrato depois daquela entrevista. Isso,
e o Natan se machuca.
E aí o Natan se machuca e entra o Gustavo.
Mas então, o que eu digo é o seguinte, e o Gustavo hoje, pelo menos dos jogadores novatos, assim, eu acho que ele é o favorito hoje pra ganhar, por exemplo, a revelação do campeonato.
Total. Fácil.
Então o Grêmio começa a ter mais opções. Eu vejo nesse momento... com um sorriso aqui no Salt Summit. Ele, arroz com sopa.
Aí com muda o dia a do roupa cara, adequada, né? Camisa social isso, clara.
E eu sei por quê. A gente vai gravar o Pretinho na Festa hoje no Salt Summit. Eu e
ele vai ficar até as 10 da noite.
Com essa roupa.
Eu acho que ele tá um pouco ansioso.
Não, até as 11 ele consegue ficar, porque depois o trem sai, né, meu?
Isso. Não, ainda ela só, e tu vê, olha que louco, né? Tu vê que a gente tá discutindo um Grêmio que tem várias opções pra jogar na extrema. E no ano passado não tinha nenhuma.
Nenhuma.
Não tinha nenhuma.
É isso aí.
Tinha só o Ferreirinha. O Ferreirinha hoje nem. Tá ali atrás de todos que estão hoje aí, cara. Sim. Todos estão hoje aí, ele tá ali atrás. Ah, ele estaria atrás do Natan Fernandes? Estaria. Estaria atrás do Gustavinho toda a vida. Tu vê que é louco, né? O Natan Fernandes é um cara que termina o ano muito bem. O Gustavinho nem se falava, cara, pô, impossível, um jogador que quando aparecer, quando surgir,
cara, pode se ser que dê um resultado. Cara, se o Fernandes faz aquele gol contra o Botafogo lá, que ele dá um pepeleco na entrada da área, dá um chapéuzinho no zagueiro e ele dá-lhe um bostaço.
Isso.
Cara, aquilo era gol que ia rodar o mundo, velho. Ah, era gol de rodar o mundo,
mas tu vê
cara.
Que louco, né?
Vai, fala, eu não me lembro desse Fernandes, lance.
Meu, ele cara, pega uma bola na ponta direita e aí ele a bola vem alta e o zagueiro vem assim, a milhão, né?
E
ele só dá um taquinho por cima. Penteia o parceiro e ele dá-lhe com a outra perna. E eu gostei, porque tu tem que ser meio varziano nessas horas.
Tá, mas
se tu faz, é um golaço, velho.
E aí, vou pesquisar.
E aí tu curioso. Achava ele um craque, e aí surge um outro cara que joga melhor que ele. Que é o Gustavo Nunes. É essa escola que o Grêmio tava devendo há algum tempo de jogadores de extrema, depois da série do próprio PP. E agora tu tem nesse Anatan Fernandes
ninguém
e no Gustavinho.
Segura agora.
Lance polêmico.
Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Uma votação rápida, então. Você é o Renatão Portaluppi, gordão?
Eu confio no meu grupo.
Soteldo ou Gustavinho?
Não, peraí, eu tenho o Renato aqui. Ô, Natan! Natan, vem cá.
Bah, estamos no programa no campo hoje, né?
Nós temos
um
Renato.
Ferro.
Vamos ver e o Renato. E CT fechado o quê? Nós temos acesso ao Renato aqui no
Bola nas Costas. Nós temos acesso ao Renato. Qual é a dúvida
Renato
que eu faço direto pro Renato?
E quem que vai jogar aí? Quem vai ser o titular? Vai ser o gurizinho Gustavinho ou o Soteldo?
Peraí, vai ser quem é que vai jogar? O Gustavinho ou o Soteldo?
Baixa mais aí, Natan.
Abaixa pra aparecer na live.
Não precisa, é áudio.
Ah, eu confio mais no Soteldo.
Eu tô meio gripado, Renato. O que aconteceu?
Eu confio mais no Soteldo.
Tu tá gripado, Renato? Tua voz tá meio rouca.
O Soteldo, ele é mais experiente.
Ah, tu quer experiência que ele esteja voltando de lesão.
O Soteldo é craque.
O Soteldo é craque.
Tá bom, Soteldo é craque, essa é a frase.
Experiente, foi parecido.
É o Renato Portrenzurbe aí, né?
Tá bom, craque. Obrigado, Renato. Obrigado.
Craque sempre vai jogar.
E o Natan vem vestido de vendedor de moto, de apartamento. Eles querem vender um apartamento da planta.
Renato Portrenzurbe.
Renato Portrenzurbe. É melhor,
muito bom.
É melhor que porta-luvas.
Olha... Eu confio no meu trem.
Essa. Nós temos uma candidata, hein?
Eu e Renato Portrenzurbe.
Ô, meu, 11h29, deixa eu fazer o seguinte, a aproveitar, porque no segundo bloco a gente também vai falar de internacional. Vou dar um recado agora aqui que a gente sai na frente. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde? É na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados. E tem qualidade igual a de um novo. Ao comprar, tu também pode usar o teu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o Rio Grande do Sul. Acessa aí a Doge. doji.com.br doji.com.br. A gente vai rapidão pro show do intervalo e volta em seguida com mais Bola nas Costas, direto do estúdio e também do South Summit.
Com barra Rede Underline Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida, 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 Atlântida.
Atlântida é a rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta com o nosso Bola nas Costas, ao vivão até o meio-dia, com um oferecimento de Stock Center. Preço baixo, com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Aliás, mandar um beijo, um abraço, que a gente falou na entrada do vídeo, que tá lá no arroba o bola nas costas, mandar um beijo, um abraço pra gurizada da Rádio Grenal, né, cara?
Ah, beijo lá pro...
Nicolas Córdova,
que desmaia.
Deu uma batistada ontem.
Felipe Machado tava ancorando e dá um... Caiu o wi-fi dele, né? Não, ele é o que faz o... Opa! Tá ancorando ali.
Beijo pro meu irmão da vida também, o Clériton, meu parceiraço aí, cara. Grande cara também. Então, essa é a tirada que tá lá. Vale a pena dar uma olhada.
Os guri da Nau Nau.
Mandar um beijo pros guri, porque ontem a gente ficou falando disso a tarde toda ali, ficou rindo, brincando. Aí quando falaram que a gente veio pro Salt Summit, a gente, não, tem que brincar com os guri, meu.
É.
Ainda mais que depois postaram a foto do Nicolas ali, ele bem, tudo certo. Eles já estavam fazendo brincadeira
lá. Aquela foto do Nicolas com o GC e ele metendo dois joinhas.
Com o cabelinho do...
Aquilo é ouro puro.
Ouro puro.
Cabelinho de Playmobil.
A gente quis surfar nessa onda. Um beijo pros guris.
Mas
Lelê não soube nem me socorrer.
Não, e rolou um toma lá da cá, né, cara? Quando o Potter acabou nos deixando aqui, né?
E foi pra Grenal, né?
Foi pra Grenal, eles droparam.
Ah, é verdade.
Então, assim, ó, é um cross aí de tiradinhas muito
trivial. Vamos se ajudar.
Tamo juntas
aí. O Grenal é baita rádio.
Oh, tá aqui um cara. Quantos anos lá, gordo?
Um ano e meio.
Quanto tempo na noite, na madrugada?
10 anos.
Não, mas na Grenal, cara.
Não, na Grenal, 10 anos. Pelo período que eu fiquei ali, parecia 10 anos.
Tu envelheceu 10 anos. Por favor, conta de novo a história do boletim na madrugada.
Cara, 6 meses eu fiquei na madrugada e eu tô ali na madrugada sozinho. Às vezes eu tomava ali um engate na escala de 6 horas, às vezes ali sozinho. Fazendo programa e tal, sozinho mesmo, assim, eu operava mesmo, fazia tudo. E aí eu tô ali 3:30 da manhã, assim, um sábado pra domingo, assim, triste, assim, frio em Porto Alegre. Tinha eu e mais uns 8 na Pampa, assim.
No domingo tinha Grêmio e Cuiabá.
E mais uns oito na Pampa.
E eu botei no...
Os amigos do Trevo, mandando foto da festa.
Isso, e eu ali, os guris em outra cidade, alegria, né? E eu ali, fazendo programa, vendo um filmezinho no Telecine com legenda, né? Eu botava um filme na TV grande pra ficar vendo. Eu ficava vendo filme de madrugada e fazendo programa. Aí daqui a pouco eu recebo um áudio, esse programa tá uma merda, hein? Cara, liga a rádio aí, não tem uma novidade. Falei, vai, irmão, são 3:30 da manhã, entendeu? Não tem novidade. Vai ter novidade, então. Boletim da Grenal. Aí eu entrei. Os jogadores do Grêmio estão dormindo neste exato momento. Bem como o cara que pediu o debate, né? O cara queria um debatezinho. Falou, esse programa aí. Sexta pra sábado. Eu sozinho ali de novo. De novo eu sozinho. Todo mundo embora, eu sozinho. Só eu. A coragem da rádio, deixar a rádio na minha mão, né?
Isso é verdade.
Tudo, a mesa, tudo pra mim.
Eu e o operador, nada, era tu operando.
Não, eu era operador, tá, respeita, que o pai tem o curso, tudo. E aí eu tô lá.
O pai tem o curso.
E aí eu tô lá e daqui a pouco só ouvi um. Esse programa aí já foi melhor, hein? liga, não tem um debate. Aí eu falei, eu tô sozinho. Vou debater com quem? O Chaves vendendo churros? Minha alegria na madrugada aí.
Mas chega aquele programa da Rádio Grande, lembra?
Qual?
Que tinha o Em Debate.
Qual, cara?
Nativo Em Debate.
Puta, tinha.
Apresentava sozinho.
Também tinha.
Debatia sozinho.
De madrugada
no debate. Não, dia da tarde, 6 horas da tarde. Nativo Em Debate.
Mas eu gosto do Papo da Bola, que é um programa da TV comunitária lá de Rio Grande, que na época da Copa de 2010 o Rooney vinha mal.
E aí?
É o Adão Rosa, um jornalista lá da cidade. Ali da cidade ele começa o programa dele, que passava na TV comunitária de Rio Grande. Importante ressaltar isso. E aí daqui a pouco ele começa. Copa do Mundo! O Rooney não vem bem, né? O Rooney ele tá com dificuldades. Rooney, vou te dar um toque. Ele dá um conselho pro Rooney na TV comunitária de Rio Grande. Cara, você desse pro cara que joga no São Paulo de Rio Grande, talvez o cara não visse.
E qual era o conselho? Qual era o conselho?
Quando for chutar na bola, pega no cadarço.
Tanto faz,
era
cara.
Tipo isso, assim.
Aquela hora ali desligava a televisão.
E na galera da nossa geração, o medo de velho, do Finkler que tá no Inter lá, do Jean que tá na Grenal, era uma vinheta, né? Rooney, vou te dar um toque. Na Grenal a gente fazia também. Rooney, vou te dar um toque.
Quando eu chegava no estádio, uma coisa assim, Casparento
também. Casparento também que tá aqui agora.
Vou te dar um toque.
Cara, isso é maravilhoso, né? Cara?
Era muito bom. Era
vamos
muito
debater
bom.
O Inter antes que os caras comecem a nos xingar, né?
Aí não falo do Internacional, não falo do Grêmio, não falo.
O Inter foi treinar, se reapresentou, né?
Não, meu, nós temos que falar da notícia que o Grêmio vai voltar a jogar no Olímpico, nós não vamos falar?
É que não é bem essa notícia, né?
Vamos com o cara sério do programa.
Qual é a notícia?
Não, a gente Josimar viu só a manchete.
Um abraço pro Josimar Farina por não ter feito uma notícia tão séria aí, né? Então.
É, não entendi. O Josimar
Porra,
Farina.
Porra, velho, claro que a notícia é séria, cara. Vamos falar.
Mas tu já foi ver como é que tá o Olímpico, rapaz?
Passei ontem ali na frente, eu vou
jogar tu então.
Na feira.
Isso.
Eu passei uma feira
tu, velho. Vai tu jogar um gol lá então.
Tu um monumento.
Tem uma feira.
O que tu compra? O que tu compra na feira do Olímpico?
Cara, ontem eu comprei uva, limão, pera,
caipira,
e manga.
Tem como, né, cara?
Banana também. E obviamente que o cara que vai
pegar umas mangas lá no Olímpico então.
E não come um pastel e toma um caldo de cana, ele não tá sabendo viver a feira.
Isso é verdade.
Falando então, em Olímpico, feira e etc, hoje é aniversário de Ronaldinho Gaúcho.
Manda os parabéns pra ele.
Não, meus parabéns pro Ronaldinho Gaúcho.
Craque de bola. E que quanto teve aqui foi muito pau.
Ele foi em 2006.
O Vini tá criando um personagem que é o desvinculador.
Que desvinculador, Adas? Tu quer falar do Ronaldinho? Cara, o que o Colorado com consegue vocês, ouvir do Ronaldinho é melhor
com os melhores momentos do mundo, cara. Aqui no Grêmio, vestindo, a gente não tem nada. Essa comanda não tem nada.
O que não tem?
O Ronaldinho, pra nós, com vocês,
Ó. Uh-huh. Sim, tá no hall dos caras que ganharam o gauchão.
Com vocês,
não me interessa.
Com vocês, ele não fez nada. Com vocês, ele não fez nada. Com vocês, o Ronaldinho não fez nada.
Adams, desculpa discordar, nós ganhamos um Mundial em cima.
Não, é isso, cara.
Não, eu tô falando. Jogava no Grêmio, rapaz.
Em cima de um cara que foi criado no meu maior rival, foi eleito o melhor do mundo e... Tava no melhor time
Rafa,
do mundo.
Rafa, nem explica.
Pedro Júnior que passou as mãos no gauchão.
O Ronaldinho, morto. O Ronaldinho já tinha aprontado o que aprontou pro Grêmio. E 2006, o gremista resolveu Não, cara, que às vezes vocês gritam demais, o cara tem que
estar na maciota. Como é que essa cadeira é triboa, Legui? E é boa, ela aguenta gordo, olha.
Essa cadeira aqui é muito
mais legal. Vai cair daí. Ai, faz isso.
Imagina dois memes em 48, 24 horas, né, no South Summit.
Aí o Ronaldinho, né, já tava em litígio com os gremistas, mas os gremistas, naquele 17 de dezembro de 2006, eles acordaram às 7h30 da manhã, porque ali eles viram uma oportunidade. Hoje o Ronaldinho vai fazer as pazes conosco. Hoje o Ronaldinho vai atropelar o Internacional.
É que não tinha esse ganso ainda.
Nós vamos... Tinha sim.
Como não tinha? Não.
2006 não tinha esse ganso.
O ganso é na cor.
Já tinha um ganso.
Não tinha ganso nem
ganso. O ganso em 2011.
Deixa eu só concluir meu raciocínio. É que daí o gremista que acordou cedo, 17 de dezembro... O Grêmio que acordou cedo ficou muito mais puto com o Ronaldinho porque viu o Inter que se tá todo mundo em cima dele. Isso e aí depois ainda veio a situação do Flamengo.
Perfeito.
Que foi agora do Flamengo.
Mas até aquele dia ali, tinha um... Ah, pô, o Ronaldinho não saiu sem deixar o dinheiro e tal. Mas a bronca era muito maior com a direção do Grêmio da época do que com o Ronaldinho.
Não, Ronaldinho.
Fala mal do
era
Guerreiro
meio, aqui. Eu tô com a bronca que a maior ali é a do Flamengo. Essa caixa de som e a curva.
Isso é a cereja do bolo, Léo.
Os caras dão no Grêmio.
Isso é a cereja do bolo. O Ronaldinho e o Flamengo é a cereja do bolo. Mas, cara, tu acha que só pela não volta dele, vocês iam fazer nota com a cara dele no primeiro jogo dele?
Não tinha nota antes.
É isso que
não,
eu tô dizendo,
foi o
cara.
Acumulado, é o
eu
acumulado.
Acho que se não fosse o acumulado, vocês iam fazer aquilo.
Se ele não tivesse assinado com o Flamengo, teria tido uma baita festa no Olímpico pra receber o Ronaldinho.
Ia ficar 0-0.
Mas não assinou.
Aí eu tô com o Léo. Se ele volta pro Grêmio, é 0-0.
Aí é 0-0.
Ele tava devendo. Ele sai de graça, briga. A história do irmão dele.
O Diverio falar que não teve essa situação na primeira saída dele.
Claro que
a gente
teve.
Tá negando a história
teve,
aqui.
Teve,
cara.
Mas não era teve, esse ranço mas não, aí. Mas o sabe? Mundial não tem nada a ver. Mundial é mais folclore.
Tinha uma bronca. Não, a saída primeira lá do Não Vendemos Craque, tinha bronca disso. Ah, botaram uma placa e o cara saiu. Olha aí, não fizeram pro contrato.
Mas era
bronca
com a
Lei Pelé. E tal,
teve a placa aquela, Não Vendemos Craques em inglês ainda.
É, aquilo ali não tinha muito aquela
bronca. Isso sempre foi esse. Foi com a direção, sim, cara.
Claro.
Sempre aí depois foi. Vira com ele e com o Assis, com o lance do Flamengo, e porque depois tem toda a história, se não me engano, é um caderno feito pelo próprio Davi Coimbra na Zero Hora, que era tipo, eu contando...
esses dias.
É maravilhoso. É, eu tinha esse caderno. Era a novela do Ronaldinho contando toda a história e pra todos os clubes que o Ronaldinho... Foi oferecido pela Cisco.
Em 2015, em 2015 a gente entrevistou no ATL Paper o Ronaldinho, né? E aí a gente perguntou, cara, a gente perguntou pra ele, oh, meu, pá, aquela história lá e tal. E aí vem uma das frases dele, até que ele não deixa de ter razão. Que até a aspas de capa do jornal, ele diz assim, ó, eu nunca disse que tava voltando pro Grêmio. O Ronaldinho em nenhum momento foi a público. O problema
quem
foi...
Quem é que mandou botar as caixas de som? Doutor, vamos atrás desse aí.
O doutor Paulo Odone, na época, saiu rodando todos os programas possíveis pra dar entrevista em meio a uma negociação. É óbvio que ia entrar água no chope, cara.
Eu vi na TV Com detalhe.
Eu
que
não sou um negociante, na hora eu já penso assim... Mas...
Eu vi na TV Com detalhe, o Ronaldinho já é do Grêmio.
Ele foi da entrevista, de... cara.
É uma meia-verdade, Adas, né? É uma meia-verdade porque a gente sabe do leilão que foi feito.
Por isso cara, mesmo.
Tinha até o Palmeiras
quando
na jogada.
Quando tu tem um leilão, tu, faz, tu não sai dizendo não sai, tua proposta.
Não, sai de manso. Não, sai de manso.
Tô com vocês. Ele nunca disse que ia voltar, mas ele tentou voltar.
Claro, tinha uma expectativa.
Ele tentou negociou voltar. Ele negociou, É, acabou,
é. Ponto. O leilão de verdade, tu abre a tua proposta.
A gente sabe.
Na hora da abertura, né?
Eu já... Não, eu já fui a leilão. Você já foi a leilão?
Já, eu já fui a leilão.
Eu vou fazer um leilão.
Já cobriu o leilão.
Tu levanta a mãozinha e fala, dou tanto.
Isso.
Aí o outro lado, dá tanto. Aí quando veio...
Quanto é que tu deu no leilão,
vendido. Né? Depende do que, cara. Eu comprei lustres, comprei um jogo eu comprei um jogo de 36 peças de cristal.
Isso é muito né? bom, meu.
Cara, o Lelê, cara.
É um cara chique.
Pra não ficar sem resposta, tá? Lelê. E também não entregar tudo. Porque o pessoal tem que clicar. Essa aí é paywallzinho. Essa aí é boa, tá? O Josimar Farina, o repórter da Rádio Gaúcha,
a gente não tinha falado do Olímpico ainda. Isso.
Não, ele explica uma alternativa que o Grêmio vê para o impasse com a negociação Arena. Eu vou dizer só um pedaço e o resto a galera vai atrás. O Grêmio ainda quer a gestão da Arena antecipada. Ele vai até 2032, né? Ele tenta antecipar porque, segundo o entendimento do Grêmio, ele vai proporcionar uma experiência melhor para a torcida se for ele o administrador do estádio.
Olha aí.
Em não tendo isso, ele estuda recuperar o Estádio Olímpico, vamos dizer assim. E aí a galera vai clicar lá pra entender qual é o plano pra recuperar o Estádio Olímpico.
A grama do Olímpico tá melhor que a da Arena.
Ah, não tá,
tem
meu?
Que
ninguém
cortar
cuida.
Ela.
Passa, eu passo todos os dias do lado, não tem como.
Tem que entender, Vini, ironia, que nem sempre precisa, assim, sabe?
Mas não precisa. Por que não precisa?
Aliás, falando em Olímpico, eu quero fazer uma correção aqui, porque a audiência desse programa é grande.
Opa!
No Instagram do presidente Alberto Guerra, tem uma foto dele lá em Luque, no Paraguai, que ele está aqui e a legenda da foto...
Pois dizem que a gente vive de Inter, cara. Meu Deus, que ação psicopata, velho.
Posso fazer uma correção?
Claro, tá. Segue, eu só tô sombreando.
Alberto Guerra Oficial. Uma foto com quatro campeões do elenco que ganhou o último título da era do Estádio Olímpico. Aí tá ali o Vitor, o Silas e quem é o outro?
Tua mãe.
Não, não consegui ver quem é. Mas
ele
enfim,
não fez isso, cara.
Ele fez, tá no Instagram dele, tá? Não. Eu só gostaria de corrigir o presidente Alberto Guerra, porque é o último título da era Estádio Olímpico. Ele é o gauchão de 2011, vencido pelo Sport Clube Internacional, treinado por Paulo Roberto Falcão, contra o Grêmio de Futebol Porto Alegre, treinado pelo Renato Portaluppi, tá? É só pra fazer
ele deu essa de bandeja aí pros guris.
É só pra fazer a correção.
Podia ter botado uma foto com o Wellington Paulista.
E
o Gilberto.
Zé Roberto.
É, o Zé Roberto.
Twitch retrô, então.
Twitch retrô?
É.
O passado te condena. Twitch retrô.
O nosso tweet retrô é para Rouba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir leve e sempre disposto.
Gran Reserva, 22 de dezembro de 2010, meio-dia e 58.
Tá.
Tranquilinho.
Sereno.
Pós-almoço.
A prova de que 14 anos depois a gente mantém a mesma opinião. Arroba Lele Bortolassi.
Opa, eu?
Ronaldinho de volta ao Grêmio. Anúncio antes do Natal. Mágoas e hashtag ressentimentos. Muito bom, hashtag ressentimentos. Sendo esquecidas em 5, 4, 3, 2.
Ou seja, existiam mágoas
claro,
e ressentimentos.
Claro,
Lelê, tava certo, esquecidas. A gente tava certo.
Ah, meu, como é bom ser coerente, né?
Bah, claro, isso aí, Lelê. Sobre o Inter, isso. Que a gente ficou devendo.
É porque a gente só fala de Grêmio aqui, né?
O Alário, cara, a situação não é tão simples, viu? Ele vai fazer exames, aquela pancada lá do jogo contra o Juventude deixou algum resquício e possivelmente eu acho que tá mais fora do jogo de segunda-feira do que o Valência. O Valência fez o exame, não teve lesão no exame, mas ele teve uma pancada muito forte. E aí aquela coisa, quando é uma pancada e não tem lesão, o cara vai tratando. Vai tratando, vai tratando. Se chegar na segunda-feira, 4 horas da tarde, vão perguntar, e aí Valência, como é que estamos? Se ele tiver condições, vai pro jogo. Se ele não tiver condições, o Inter que contratou o Borré, contratou o Alário e contratou o Valência no meio do ano passado, vai com o Luca pra...
Então,
E aí, Vini Moura?
Não, e que, meu, ele merece, né? Ele merece, esse é o grande ponto pra mim. O Luca, lembra no passado? Ano passado que ele decide pro Inter na fase de grupos da Libertadores. Sim. E o Mano, mesmo sim, assim, ó, não utiliza ele, não dá continuidade.
Ele continua... busca uma bola impossível no escanteio.
Exato.
Da assistência.
O Inter tava perdendo, nossa, aquele jogo. Então, justo, eu acho que esse elenco que o Inter formou, a gente elogia... Cara, o Luca faz parte desse contexto também. É justamente, ele vai ser utilizado no momento certo, na competição certa, contra o adversário certo, num jogo dentro do Beira-Rio. Inclusive, né, ele fez um golaço. Lembra a gente no Planeta, Rafa Lele? A gente no Planeta, lembra. Dodói, lembra, né, tava passando...
Dodói, Inter... Planeta, que show que tava rolando, era...
Fresno.
Era Fresno, acho que era Paralama.
Não, Fresno.
Acho que era Fresno.
Foi de tarde, cara.
Era Fresno. Era Fresno.
Tava passando o Inter e Caxias na tela.
E os Dodói vendo
TV. E a gente que...
Sabe quando TV, tá parado... virou a TV pra dentro do estúdio, aí alguém desvirou e nós... Porra!
Sabe quando tu tá...
vendo o jogo.
Sabe quando tá parado fingindo que tu não tá vendo? Eu tava assim, né? Pô, função, Planeta, entrevistando a galera, assim, eu passei assim e ficava do lado, assim... Não, tô só aqui conversando com os guris. Aí quando veio o Luca meteu aquela caixa, a gente ficou desesperado.
Ninguém conseguiu fingir que não tava mais vendo. A gente tava, sim, aqui disfarçando, daqui a pouco... Caralho!
E já é um segundo golaço. Tem aquele golaço que ele faz na base também.
Legal, Rafa. Ambiente adequado pra esses tipos de...
Eu falei cara.
Caralho, rolou um constrangimento, assim.
Sério, ele achou, ele lembrou onde é que ele tava, né? Ele começou a olhar pro lado, ele viu...
Não, quando o cara mete um assim, ó...
Passou alguém da diretoria ali na frente dele na hora.
Exatamente. Então,
o Luca, ele foi bem no gauchão no passado, ele vai bem
o ataque
dele.
Do salário de 2 milhões e 200 não vai a campo, vai o jogador que tava aí então.
Então tô no DM,
Não sei. Se o valor
eu não descartaria o Alário contra o Juventude.
E nem eu não descartaria o Valência.
Eu não descartaria o Valência. O Alário eu acho que tá bem complicado.
Porque o grande lance é: o Valência jogaria hoje pela seleção do Equador. Tá? Jogaria hoje pela seleção do Equador. Aí fica muito pouco tempo de recuperação, né? Já que ele tava mal desde domingo. Agora, pra jogar na segunda-feira, já é mais tempo ali que o departamento médico do Inter ganha. Então, eu tô ali entre Valência e Luca. Acho que pelo fator decisivo do jogo, valer a vaga na final, não acho loucura o Cudê utilizar o Valência.
Sabe como é que o Cudê tá reagindo com essa possibilidade?
De mãos atadas, de pés descalços.
A gente volta depois. Daqui a pouco tem discorama com o Alexandre Fetter.
Se tivesse um comercial agora, ele ia sair muito bem.
Essa foi boa. Outra notícia do dia de ontem foi a saída do Filipão.
Pois então, cara.
Aí,
e tá uma campanha da torcida nas redes sociais pra que ele venha pro Grêmio, né?
Ontem eu tava vendo...
Precisa?
Ontem eu tava... Sério? Tem porque no... Na eleição...
Precisa é uma boa pergunta.
Na eleição... O Guerra, ele tinha citado que o Grêmio buscaria um coordenador técnico e o Filipão poderia ser um nome. Não é
chefe demais, Gordo?
Cara, no Atlético Paranaense ali...
Mas aí o técnico era o Paulo Turra, era o Renato, né, meu?
Mas o Renato e o Filipão, eles se dão bem os dois.
Não, até
existe
se dão
uma
bem,
amizade
não,
entre
o
os dois.
Já é o coordenador.
Mas profissionalmente, na hora de discordar os dois, eu acho...
Eu acho que, às vezes o dinheiro pode ser investido em outras coisas, tipo um
Mas
volante.
Baseado em quê, Rafa? Tipo, sério mesmo.
Cara, são dois técnicos que têm um poder de convencimento para com o grupo. Os dois são líderes extremos de seu grupo, né? A gente sempre vê tanto o Renato quanto o Filipão. Cara, são os dois maiores técnicos da história do Grêmio que, quando estão treinando o time, cara, eles têm um controle total e absoluto do que estão. Então, cara, quando tu tá... não sei onde vocês falou a frase, chefe demais. Eu não consigo acreditar que possa ter essa possibilidade. Bah, por que que nunca existiu
pra mim
isso até
seria
hoje?
Seria o cenário
então?
Perfeito. Não existiu até hoje, porque não teve a bola picando pra isso.
Não, e o Filipão, ele estava empregado já no Atlético Paranaense como coordenador técnico. Depois ele vira técnico do Atlético Paranaense e é vice-campeão da Libertadores. Porra, não, contra ele é vice, depois ele vira coordenador.
Caras,
ele é vice-campeão.
É uma blindagem,
Filipão, e ele vai pro Galo.
O Filipão, eu acho que é o único técnico do mercado que pode fazer o que a gente pode vir a chamar de uma sombra para Renato Portaluppi. É o único. É o único técnico que pode estar disponível, que pode acarretar uma saída do Renato que tivesse um substituto que a torcida ia abraçar as ganhas.
Tá, mas sabe? Isso num campo de hipótese, tô falando?
Sim,
não, óbvio, não, hipótese. Não, não, eu tô dizendo hoje, não.
O Lelê tá...
O que eu tô dizendo é o seguinte, ô, Léo...
Se perde com os dois, vai botar quem?
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, de uns anos pra cá,
a gente acompanha,
não. Principalmente via a rede social, que a aprovação do Renato, ela já diminuiu muito com a torcida do Grêmio. Continua a maioria da torcida, mas já diminuiu muito. O Renato tem críticas ao seu trabalho de uns anos pra cá, como ele não teve há uns anos atrás. Com o Filipão desempregado hoje, eu acho que aí pode ocorrer uma sombra pro Renato, né? Ter uma questão assim, cara, se o Renato sai do Grêmio hoje com o Filipão empregado, quem é que tu traz pro Grêmio?
Mas o cenário de um Renato não, saindo, ele é inexistente hoje.
Não, hoje ele é total inexistente.
Que é um cenário de saída do Renato, ele é inexistente hoje, mas assim, ele é... na prática.
Sim, não... mas eu tô dizendo que o Renato com um cenário... Não tô falando de hoje, eu tô dizendo assim, ó. Uma hipótese do Renato vir, sei lá, o Renato perdeu o gauchão e tá mal na Libertadores. Sei lá, começa a questionar o trabalho do Renato. Se tu tem o Filipão disponível no mercado... É uma coisa, se tu não tem, é outra.
Não, ok, eu entendo, mas eu vou mais além. Eu acho que as grandes críticas para com o Renato, tu falou que é questão do trabalho dele, eu acho que a principal crítica do torcedor do Grêmio, aí o Arnos pode me corrigir se eu estiver errado, é com a questão de manter jogadores que a torcida não quer em campo.
É.
Acho que não é nem questão de montagem de time, disso, aquilo, outro.
Mas o Filipão
insistir com o Tassiano, é tu insistir com o Fábio, insistir com o JP Galvão, jogar com o Natan Pescador. Acho que isso irrita mais prática, do que o esquema. Ô,
Léo, mas na prática, como vai ser, como seria a rotina do Grêmio com o Renato e o Filipão? Uma terça-feira lá na arena. O que o Filipão ia dar conselhos pro Renato? Dar a opinião dele pro Renato em cima do que tá acontecendo dentro de campo?
Cara, acredito que esse é o trabalho do coordenador.
Sim, só que
é
aí
meio,
tá, vamos lá.
É o meio campo ali da direção.
Tá, mas pra vocês, o Filipão ia ser o que foi o Valdir Espinosa com o Renato na última passagem?
Porque a relação é diferente. Porque a relação Espinosa e Renato era muito mais forte, né?
Sim.
Uma relação quase de... Dá pra dizer até familiar. Acho que eu não estaria errado usando esse termo. Mas não
pode. Era justamente essa comparação que eu queria, Léo. Porque Valdir Espinosa e Renato, pra mim, parece uma ligação muito mais óbvia do que Filipão e Renato.
Total. Não, é total.
E Valdir Espinosa e Renato já não deu certo. Eles já saíram um pouco magoados.
Desculpa, não. Desculpa, deu certo.
A briga do Espinosa na época não foi
com o Renato. Não foi com o Renato.
Não foi com o Renato.
Deu certo, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio estava encaminhado e ganha Libertadores e na despedida do Espinosa, ele dá uma entrevista, acho até que é no CT que ele
mesmo
fala, esse time vai ser campeão da América. Então, e a briga nunca foi ele e Renato. A treta era com a direção.
Isso.
A treta nunca foi com o Renato.
Sim, o que eu tô dizendo é que acabou não dando certo. O cara que, pra mim,
desculpa,
mais
deu
tinha
certo.
Deu certo, cara.
Como não deu certo? Cara,
eles vieram dizendo... e ganharam uma Copa do Brasil, cara.
Ganharam Libertadores. Eu acho só que era outro mundo. Que eles podiam continuar.
Tá, mas aí é uma questão de relacionamento. Mas entre os dois deu, cara. É isso que eu acho, assim. Eu acho um cenário perfeito tu ter o Filipão e o Renato trabalhando juntos, cara. São dois caras que se respeitam, sabem por onde ir. E se souberem se apoiar, vai bem, cara.
Se souber um ajudar o outro.
Não se anula, velho. Personalidade. Quando tu tem dois caras de personalidade, tu tem que tirar o melhor deles, velho.
Não, né? Às vezes não acontece. Esse é o ponto que eu tô trazendo. Duas personalidades.
É das duas, uma. Ou vai dar um choque, ou vai dar um choque.
Mas o que eu quero... que eu tô trazendo aqui, no fim das contas...
O que eu quero é ver...
Eu tô com vocês. Vai, trouxe título, eu vou voltar então. Deu certo.
É.
Só que terminou de um jeito que podia não ter terminado.
Isso, ok. Né? Isso também. Okay,
mas eu pagaria pra ver.
É que agora mudou muito. O Renato de 2016 era um treinador que tava buscando uma ascensão. Ele tinha um campeonato, um título da Copa do Brasil com o Fluminense, né? Diferente da Copa do Brasil. E que agora, em 2024, ele é o grande Renato do Grêmio. O técnico que mais jogos tem na história do Grêmio. Ele é o maior ídolo disparado. Ele tem uma estátua na frente do estádio pelas coisas que ele fez.
E a minha pergunta é, ele precisa do Filipão?
Esse é o ponto. Isso aí. Eu não sei o que
ele seria, acha que ele precisa.
Tá, mas aí que é a pergunta. É o Renato que precisa ou é o Grêmio que precisa?
Não é isso. É isso que eu tô perguntando.
O Grêmio precisa? Quem determina é o Grêmio.
É o Grêmio, não é o Grêmio Renato.
Precisa. Ah, não, mas a gente sabe que é o Renato que vai determinar isso. Ele tem... E, tipo assim, não é de uma forma... Né, não tô sendo pejorativo aqui, mas a gente sabe que o Renato manda no futebol do Grêmio. Então,
o Cudê manda no Grêmio.
Não, é diferente.
Não é diferente. O Cudê liga pra empresário. O Cudê liga pra empresário que nem o Renato. Só que no Renato tudo vira manchete, velho. Kudê tem uma proteção em volta dele, velho. Não falem do Kudê, bota uma bola plástica em volta dele.
Tu lembra quando o Renato...
Ele liga pra empresário, ele liga pra jogador, ele faz tudo que o Renato faz. Só que o Renato vira manchete.
Tu lembra quando o Renato tem poderes no Grêmio que ele não tem...
Porque ele pode, velho. Então ele é o cara,
então tu sabe que ele tem.
Ele é o cara.
Então
tu
tá concordando, Adams.
Esse foi o Bola nas Costas que volta amanhã e tá chegando o nosso Discorama com Alexandre Fetter. Até amanhã, gurizada. Valeu, falou!